Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2015. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo o audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência dos resultados do primeiro tri 2015. Eu estou aqui com o nosso CFO, o Virgílio, que vai me ajudar na apresentação, e também com o nosso time de RI. Lembrando que, ao final, nós abrimos para perguntas e respostas. Bom, começando então pelo slide número 2 da nossa apresentação, que está disponível no nosso website. Nos últimos anos, nós mostramos essa representação gráfica da história da Estácio em dezenas de ocasiões, tanto no nosso ambiente interno como em interações com o mundo externo. Sempre destacamos que passamos por uma fase longa da nossa história, desde a nossa fundação em 1970 até a chegada do Private Equity IGP em 2008, e depois tivemos uma segunda fase caracterizada por um profundo turnaround comandado pelo IGP, quando tivemos a disciplina de manter a nossa companhia em um patamar quase estável em termos de tamanho e complexidade, para podermos construir uma série de fundamentos que atualmente sustentam a nossa empresa. A partir de 2011, entretanto, iniciamos uma fase de crescimento sustentável que coincidiu com uma série de fatores externos positivos, como pode ser visto quando lemos os bullets na caixa que representa esse período na nossa história. Nunca deixamos de acreditar parte da nossa evolução a esses fatores externos, mas também nunca concordamos com a visão de que eram eles que dirigiam o nosso sucesso. Uma leitura mais aprofundada na quarta caixa, a que trata do futuro incerto, deixa claro que sempre tivemos dúvidas com relação à manutenção desse cenário favorável, com um ponto de interrogação bem grande diante da palavra FIES. Nossa lógica para isso é que, do mesmo modo que não faria sentido procurar adotar um ritmo de crescimento que não nos permitisse trabalhar a evolução das variáveis não financeiras, como qualidade acadêmica, satisfação de alunos e controle de processos, nós não poderíamos confiar a nossa estratégia a fatores que não estão sob nosso controle, pois sabíamos que a qualquer momento o contexto poderia mudar. Por isso, adotamos uma estratégia diversas vezes taxada de conservadora por observadores menos ligados a uma visão de longo prazo. Tivemos menos aquisições bombásticas, menos manchetes de jornais, menos prêmios e reconhecimento, menos surpresas, menos FIES, menos Panatec. Mas, ao mesmo tempo, tivemos mais crescimento orgânico, mais padronização, mais cultura organizacional, mais diferenciais, mais controle de riscos, mais controle de processos, mais inovação, mais gente alinhada com os nossos princípios, mais resultados não financeiros, mais marca e por aí afora. Assim, quando questionado se pretendemos mudar a nossa estratégia em função da tempestade perfeita que se formou sobre o setor de educação desde o anúncio das primeiras mudanças do FIES, a nossa resposta é não, não pretendemos. Acreditamos fielmente que se precisássemos mesmo mudar a nossa estratégia, talvez nós efetivamente não tivéssemos uma estratégia. No slide 3, então, queremos falar um pouco mais sobre a estratégia adotada pela Estácio. Em outras ocasiões, nós também utilizamos como referência o autor Jim Collins, estudioso de administração, que costuma comparar empresas bem-sucedidas com pares que em algum momento tiveram performance melhor e chamaram mais atenção do que as empresas vencedoras, as quais Collins trata por empresas 10 vezes. Para ilustrar seus pontos de vista no livro Vencedores por Opção, o autor utiliza diversos eventos de fora do ambiente dos negócios. Talvez o exemplo utilizado com mais ênfase seja dos exploradores Roald Amundsen e Robert Scott, que no início do século XX tentaram, quase que simultaneamente, ser o primeiro homem a atingir o extremo sul do planeta. O norueguês Amundsen acabou sendo vencedor dessa disputa e, juntamente com a sua equipe, atingiu o objetivo 34 dias antes do rival. Enquanto Amundsen retornava para sua base para celebrar a sua conquista, com todos os membros da sua equipe a salvo, Scott e seu time não chegaram ao final da jornada e pereceram vítimas das condições inóspitas verificadas durante a expedição. Segundo Collins, há vários fatores que distinguem os dois grupos, mas três são os principais. Primeiro, o nível extremo de planejamento adotado por Amundsen, que estudou e se preparou exaustivamente para o processo. Segundo, uma disciplina militar praticada pelo norueguês, que tinha como uma das características a adoção de um ritmo constante para o avanço diário, não abusando nos dias bons para cobrir um território maior, guardando energia para seguir marchando durante os dias de tempo ruim, e assim mantendo a sua marcha, mesmo em tempos adversos. E terceiro, uma obsessão total, beirando a paranoia, com relação às coisas que poderiam dar errado durante a expedição, e que potencialmente poderiam custar a vida do seu grupo todo. A frase na parte de baixo do slide sintetiza de modo perfeito a opinião de Collins a respeito dos chamados líderes 10 vezes, que jamais confiam a sua sorte aquilo que não podem controlar. Nesse contexto, qualquer semelhança com o nosso recente caso do Fies não pode ser considerada mera coincidência. E é essa a estratégia da Estácio. Primeiro, muito planejamento, sempre de olho no longo prazo. Segundo, uma enorme disciplina, com muita gestão, para seguir os passos determinados com método e paciência, sem procurar atalhos, nem se deixar de tentar pelas oportunidades que insistem em aparecer. E terceiro, uma grande obsessão com relação ao que pode falhar, ao que pode dar errado, ao que não depende de nós. Os resultados dessa estratégia podem ser vistos nos próximos slides. Começando pelo slide 4, onde podemos ver o nosso crescimento. São 13 trimestres seguidos de crescimento de EBITDA e aumento de margem de modo consistente, sem sobressaltos, surpresas ou atalhos. Recordes e recordes seguidos de captação, tanto no presencial como no EAD, com característica majoritariamente orgânica e mais recentemente reforçado por uma série de pequenas e médias aquisições que aos poucos e com baixo nível de risco vão incrementando o nosso crescimento. Essa disciplina para o crescimento, combinando uma expansão orgânica com uma expansão via aquisições, nos trouxe ao mapa apresentado no slide 5, onde é possível ver a evolução da cobertura da empresa praticamente pelo nosso país todo. Chama atenção também a evolução dos nossos números financeiros e operacionais apresentados no slide, pois tal evolução ocorreu em um espaço de apenas 5 anos. Em paralelo, seguimos acrescentando capacidade à nossa empresa, como pode ser visto no slide número 6. Apenas nesses últimos 6 meses, foram inaugurados 6 novos campos, nas praças de Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Salvador, um novo campus de uma ampliação, e Fortaleza, onde fomos para o nosso 4º prédio. Vale ressaltar que esse processo de expansão orgânica, além de aumentar a nossa capacidade de permitir um crescimento saudável, nos ajuda gradativamente a reposicionar a nossa marca, uma vez que as novas unidades são construídas dentro dos modernos parâmetros utilizados pelo Estácio, já levando em conta todas as nossas diretrizes de infraestrutura, layout, tecnologia e nível de serviços. Também seguimos com total disciplina na nossa proposta de crescimento não orgânico, como podemos ver no slide 7, com aquisições comprovadamente acertadas e se tornando muito importantes para o processo de crescimento da Estácio. É interessante destacar que a própria Estácio, a partir da chegada da GP em 2008, pode ser vista como um processo de aquisição, integração, padronização, centralização, expansão, crescimento e ganho de margem. Tivemos que passar por esse processo em todas as nossas unidades. E agora, com a empresa devidamente organizada e com a curva de aprendizagem já em estágio avançado, estamos prontos para seguir realizando aquisições e integrando ativos dentro de um certo ritmo, o que significa basicamente repetir no longo prazo o que foi feito até aqui. Nesses últimos meses, concluímos excelentes aquisições para o Estácio, através da Unicef, da Exame em Belém, da Literato em Manaus e da Ceute em Teresina, e pretendemos seguir com a mesma disciplina nos próximos anos. Aliado ao nosso planejamento de longo prazo, que foi revisto em 2012, seguimos firmes também na expansão da nossa área de educação continuada, Educom, como podemos observar no slide número 8. A nova área apresentou uma receita líquida 284% maior que no mesmo período do ano passado, passando de 13,9 milhões no primeiro tri de 14 para 53,4 milhões no primeiro tri de 15. Também podemos notar a evolução do EBITDA, que cresceu mais de 5.000%, atingindo 17,9 milhões no primeiro tri de 2015. A Educom é responsável pela nova posse, que apresentou um crescimento orgânico de 141% em sua base de alunos, impulsionada pelo novo processo de captação de alunos através da central de captação e também pela nova rede POS, que amplia a nossa distribuição através dos nossos parceiros. Também merece destacar a parceria com a Harvard Business Publishing, que é um grande diferencial da nossa pós-graduação. Outra responsabilidade da Educom é a Academia do Concurso, que continua seu processo de crescimento através da entrada no segmento de EAD e também através da abertura de unidades em outros estados do país. Podemos destacar também o segmento de cursos livres, que através do portal Você Aprende Mais, oferece um amplo portfólio em diversas áreas de conhecimento e um dos destaques é o ProAB, curso preparatório para a prova de proficiência do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que possui portal próprio e que opera como centro de convergência de tudo o que ocorre no exame da Ordem. Já a área de soluções corporativas desenvolve soluções de educação customizadas para empresas públicas e privadas de grande porte com atuação nacional. Nos últimos meses, conquistamos importantes novos clientes, como a Natura, a Deloitte e o Sebrae. Nos cursos técnicos, com destaque para o Pronatec, atingimos 17.500 alunos na modalidade Bolsa Formação neste primeiro TRI de 2015. O Pronatec é uma oportunidade para melhorar a ocupação dos nossos campi em períodos de maior ociosidade e fortalecer a marca Estácio junto ao público do ensino médio interessado em seguir a carreira técnica. Além disso, acreditamos que os alunos do Pronatec poderão, em futuro próximo, se tornar alunos dos nossos cursos regulares de graduação no nível superior. Enquanto crescemos as mais diversas frentes, seguimos com total disciplina na construção dos nossos diferenciais, como podemos ver no slide número 9, em linha com o que temos comunicado insistentemente nas nossas interações com o mercado. São várias as iniciativas, entre as quais se destacam o projeto Branding, que reforçou o nosso posicionamento institucional através da nossa marca. O Espaço Nave, que, entre outras coisas, lançou o programa Startup Nave, uma pré-aceleradora de startups criada com o intuito de fomentar o empreendedorismo entre nossos alunos e ex-alunos. A Universidade Corporativa, a Educare, que já opera em bom ritmo, reunindo professores e administrativos e nos ajudando a preparar o pipeline de gente para o nosso futuro crescimento. O programa Hospitalidade, que coloca o nosso aluno como a razão da nossa existência e nos permite prestar um serviço de qualidade para este público de total importância para a nossa instituição. O modelo acadêmico, desenvolvido por 8 mil professores, extremamente inovador no nosso segmento de ensino superior, e também a CSC, os serviços compartilhados, que com 300 funcionários integra e padroniza todas as atividades de faturamento, contas a pagar, folha de pagamento, entre outras, para todas as nossas unidades e também o corporativo. Aliados também com as práticas mencionadas pelo autor Jim Collins, indicadas no início dessa apresentação, aqui na Estácio nós sempre tivemos enorme cuidado e atenção, para não falar obsessão, com relação às coisas que não estavam no nosso controle. Foi por isso que ao longo desses últimos anos procuramos evitar nos apoiar demais em estratégias que não dependiam de nós, nem tampouco assumir riscos que poderiam gerar mais dificuldades em tempos mais ágeis. No slide número 10, podemos ver claramente essa estratégia, quando falamos de uma exposição menor ao FIES e ao Pronatec, bem como quando mencionamos o cuidado enorme com a realização de aquisições de grande porte em detrimento ao equilíbrio financeiro da empresa, mesmo quando o cenário externo parecia emitir sinais favoráveis. Em outras palavras, uma constante obsessão com relação ao que pode mudar de uma hora para outra, colocando assim a sobrevivência e a sustentabilidade da empresa em jogo. Tudo isso tem valor, entretanto, se os resultados seguirem fortes, mesmo em tempos mais adversos. Em outras palavras, somente se a empresa puder marchar as suas 20 milhas, mesmo durante os períodos de tempestade, que são inevitáveis na jornada de qualquer empresa. No slide número 11, podemos observar que esse parece ser o caso da Estácio. Do lado esquerdo do slide, nós vemos os principais resultados financeiros verificados no primeiro trimestre de 2015, com destaque para a receita líquida, que cresceu 34,2% em relação ao primeiro tri do ano anterior, e para o EBITDA, que atingiu 195,9 milhões, um crescimento de 51% em relação ao primeiro tri do ano anterior, com uma expansão de margem da ordem de 3,1 pontos percentuais, absolutamente em linha com o ritmo de expansão que vinha sendo apresentado durante os tempos de bonança e, portanto, também em linha com a nossa marcha das 20 milhas. Em paralelo a isso, observando o lado direito do slide, é importante ressaltarmos a solidez financeira da Estácio, com uma posição absolutamente confortável e segura para lidar com esse período eventualmente mais difícil do segmento de educação no Brasil. Temos mais de 721 milhões de reais em caixa e, além disso, mantemos a nossa alavancagem em um nível baixo. Nossa dívida líquida é de 163 milhões de reais, sendo que a nossa dívida de curto prazo é de apenas 243 milhões. Temos um bom rating, endossado por ocasião da nossa última emissão de debêntures. Além disso, estamos organizados internamente, com padrões, sistemas, processos, modelos, gestão, cultura, e não estamos envolvidos em nenhuma integração complexa. Assim, posso afirmar que estamos preparados para continuar a nossa marcha de maneira firme, segura e constante, mesmo diante de um terreno mais difícil. Passo agora a palavra para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados desse tri.
Obrigado, Melzi. Bom dia a todos. Para iniciar, gostaria de chamar a atenção para o nosso slide número 12, onde falamos sobre o desempenho operacional da companhia. No primeiro gráfico, mostramos os números de base de alunos referente ao primeiro trimestre de 2015. Fechamos esse tri com 527,9 mil alunos, 33,8% acima do registrado no primeiro trimestre de 2014. São 369,3 mil alunos matriculados nos cursos presenciais e 101,9 mil nos cursos de ensino à distância, além dos 56,7 mil alunos oriundos das aquisições concluídas nos últimos 12 meses. No conceito semi-shops, isto é, desconsiderando os alunos adquiridos da Ceuti, Uniceb, Exam e Literatos, apresentamos um sólido crescimento orgânico de 19,4%. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou 34,2% neste trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, para um total de R$ 722,3 milhões, em função, sobretudo, do crescimento da nossa base de alunos e da integração das instituições adquiridas. No conceito semi-shops, desconsiderando as aquisições concluídas em 2014, a receita operacional líquida apresentou um crescimento orgânico de 22,4%. No primeiro tri deste ano, o ticket médio presencial cresceu 5%, pontualmente abaixo da inflação do período, em função basicamente do maior nível de bolsas e descontos utilizados na captação, dado o cenário mais adverso, com as limitações do FIES enfrentadas pelos nossos alunos e candidatos. Esperamos que já no segundo tri de 2015 possamos ver um aumento do ticket médio mais próximo da inflação. Por sua vez, o ticket médio EAD, considerando a Uniceb, uma vez que a política de preço é diferente em função dos repasses para os parceiros e a pós-graduação em parcerias, teve uma redução de 3,7% no primeiro tri de 2015, com efeito potencial das promoções adotadas para a campanha de captação, bem como pelo crescimento do programa EAD+, cujo ticket é menor do que o EAD tradicional. Indo para o slide número 13, gostaria de falar um pouco mais sobre o nosso projeto de retenção. Devido às mudanças atuais do FIES, não podemos ignorar a luz amarela que acendeu no tema da evasão, que sem dúvida é o nosso maior desafio para o segundo semestre de 2015. Para tal, criamos duas frentes de trabalho, uma preventiva e uma corretiva. Na frente preventiva, focamos nos três pilares, acadêmico, financeiro e qualidade. Na parte acadêmica, estamos com programas como aulas de reforço para as disciplinas que mais reprovam, visando nivelar a performance dos alunos do primeiro período na fase de adaptação às exigências do ensino superior. O projeto Professor Padrinho. Análise de indicadores de performance dos alunos que monitoram o índice de faltas e desempenho acadêmico dos alunos, permitindo aos coordenadores uma atuação imediata frente aos alunos com possibilidade de evasão. Na parte financeira, os principais projetos e programas são acompanhamento dos alunos no processo de adesão ao FIES, com a oferta paralela de outros produtos financeiros, como o Pravaler. Régua de contato com alunos inadimplentes. Na parte de qualidade, monitoramos o índice de satisfação dos alunos no sistema de reclamações e entramos em contato com esses alunos para solucionar eventuais problemas que poderiam levar à evasão. Na frente corretiva, criamos uma célula específica de retenção em todas as unidades do Estácio, separada da secretaria com atendimento preferencial e personalizado. Incluímos na rotina de todos os nossos gestores a necessidade de participação das entrevistas de trancamento, o que alavancou muito a nossa performance de reversão. Incutimos em nossos colaboradores a ideia de que cada aluno evadido representa uma falha em nossa missão enquanto uma IES. Podemos dizer que o fator retenção é agora um dos fundamentos da nossa cultura. Adicionalmente, estamos com uma iniciativa em andamento para o segundo semestre, construindo um modelo preditivo para o controle da evasão através do conceito de Big Data. Passamos agora para o slide número 14, onde vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. No primeiro tri de 2015, o custo caixa como percentual da receita líquida apresentou melhora de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, como resultado principalmente do ganho de 1,8 ponto percentual na linha de pessoal em cargos, refletindo nossa capacidade de utilizar o sistema de gestão, as comparações internas e externas, a melhoria contínua em processos como o planejamento de turma que resulta no ganho de eficiência na gestão do custo docente. Além disso, o aumento gradual da participação do EAD no nosso mix de produtos segue contribuindo para o processo de expansão de margem. A linha de despesas comerciais representou 7,5% da nossa receita operacional líquida, apresentando um ganho de 1,5 ponto percentual em virtude de uma melhora de 0,8 ponto percentual na linha de PDD, refletindo a eficiência crescente do nosso trabalho de cobrança desde o ano passado, e de 0,7 ponto percentual na linha de publicidade. As despesas gerais e administrativas, por sua vez, representaram 12,5% da receita líquida neste primeiro tri, uma piora de 0,5 ponto percentual em relação ao primeiro tri do ano passado, sobretudo em função do aumento de 8,5 milhões na linha de eventos institucionais, relacionado ao nosso patrocínio para os Jogos Olímpicos de 2016. No entanto, é importante frisar que há uma contrapartida na nossa receita, na linha de outras, referente aos treinamentos que oferecemos aos voluntários que participarão do evento, de modo que o efeito é nulo em termos de resultado operacional, afetando apenas a margem do período. Excluindo o efeito da contabilização do patrocínio dos Jogos Olímpicos, as despesas gerais administrativas teriam representado 11,5% da receita líquida, um ganho de 0,5 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2014. Agora no slide 15, vemos o crescimento do nosso EBITDA no trimestre, que alcançou 195,9 milhões de reais, com um aumento de 51,4%, enquanto a nossa margem EBITDA apresentou evolução de 3,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 27,1% no trimestre, em função principalmente dos ganhos de eficiência obtidos nos custos de serviços prestados e em despesas comerciais. No quadro ao lado direito, também podemos ver o nosso lucro líquido. No primeiro trimestre, nosso lucro alcançou 130,6 milhões de reais, 3,8% acima do registrado no primeiro trimestre do ano passado. No slide 16, mostramos as variações que ocorreram entre os trimestres. No primeiro trimestre de 2015, o lucro líquido foi afetado negativamente pela piora no resultado financeiro, devido principalmente ao menor rendimento das aplicações financeiras, dado o saldo médio menor de caixa ao longo do período, ao aumento de juros e encargos financeiros relacionado ao maior nível de dívida e ao aumento da taxa Selic no período, e ao impacto de 2,5 milhões de reais relacionado ao empréstimo em moeda estrangeira contratado em março. Este valor já considera os impactos da variação cambial da dívida e da marcação a mercado do swap. Vale ressaltar que a variação cambial está 100% travada com o swap na liquidação desta operação. Vale lembrar ainda do crédito fiscal que beneficiou o nosso resultado financeiro no primeiro trimestre do ano passado, em 16,6 milhões de reais, relativos a crédito a recuperar de PIS, prejudicando o resultado do primeiro tri na comparação com o mesmo período do ano anterior. Também teve impacto no nosso lucro líquido o aumento na linha de depreciação e amortização, devido ao acréscimo de 8 milhões em função, principalmente, da amortização do ágio relacionado às aquisições concluídas em 2014, sendo mais relevante o montante relativo à amortização do fundo de comércio pela aquisição da Unicep. Há um impacto one-time referente aos gastos com desmobilização de imóveis, 2,5 milhões de reais, e o aumento na amortização de novos projetos TI realizados no final de 2014. Passando agora para o slide número 17, apresentamos o nosso contas a receber. O nosso PMR ficou em 96 dias, ou seja, aumento de 12 dias em relação ao mesmo período do ano passado. Excluindo a receita líquida fiéis e os recebíveis fiéis do cálculo, nosso PMR ex-fiéis ficou em 89 dias, um aumento de 2 dias em relação ao primeiro trimestre de 2014. Seguimos firmes com as nossas iniciativas de cobrança e combate à inadimplência ex-fiéis, que já deram resultado em 2014. Centralizamos nossas células de cobrança e fizemos um grande retrofit na gestão das nossas assessorias de cobrança. Além disso, passamos a trabalhar a carteira de recebíveis antigos internamente, com bastante sucesso e ao mesmo tempo em que acompanhamos a evolução da arrecadação e do contas a receber semanalmente, com metas dobradas por unidade. Finalmente, temos uma série de campanhas específicas focando especialmente no pagamento à vista ou em cartão de crédito, na antecipação de mensalidades, além de termos uma comunicação específica para calouros, sabendo da sua maior propensão para inadimplência e posterior evasão. De fato, temos bons sinais na rubrica de arrecadação, de modo que, mesmo em um cenário mais adverso, nossa relação entre arrecadação e recebíveis encontra-se nos mesmos patamares do ano passado. Como podemos ver no slide 18, nossa rubrica de contas a receber fiéis ficou em 325,9 milhões de reais, um aumento de 176,2 milhões de reais em relação ao quarto trimestre de 2014, reflexo do novo cronograma de repasse e recompras do fiéis anunciado em dezembro, e principalmente do atraso no repasse de certificados que estava previsto para fevereiro, mas que só ocorreu em março, de modo que o saldo de certificados só pôde ser recomprado pelo FNDE no leilão de abril. Além disso, temos a natural concentração dos processos de aditamento nos primeiros meses do semestre letivo, que nesse trimestre ainda foi prejudicado tanto pela lentidão quanto pelas travas no CIS-FIES. O prazo médio de recebimento do FIES ficou em 132 dias no primeiro trimestre de 2015, um aumento de 52 dias em relação ao quarto trimestre de 2014. Ajustando para os atrasos nos repasses e na recompra mencionados acima, o prazo médio de recebimento FIES ajustado teria sido de 104 dias. O slide número 19 mostra o nosso fluxo de caixa. No primeiro tri, tivemos um fluxo de caixa operacional negativo em 92,5 milhões de reais, impactado principalmente pelo novo calendário de repasse e recompras para o FIES. Contudo, nesse primeiro tri, nossa geração de caixa ainda foi mais prejudicada pelo atraso no cronograma de recompras e repasses previstos no período. A recompra prevista para março ocorreu apenas em abril, impactando em 87,2 milhões o caixa do período. A geração de caixa operacional antes de CAPEX foi negativa em 31,7 milhões de reais no primeiro tri, também abaixo do mesmo período do ano passado, em função do novo calendário do FIES e dos atrasos mencionados acima. No slide de cima, falamos um pouco mais do processo de captação da Uniceb. No primeiro trimestre, tivemos um significativo aumento na captação da modalidade EAD e podemos afirmar que isso se deve a algumas ações combinadas, entre elas, a inclusão de todos os polos Uniceb credenciados na captação via portal Estácio, além do portal Uniceb. Oferta de maior variedade de cursos. Uma oferta da modalidade online, resultando numa procura superior a 70% da modalidade semipresencial. Acompanha campanhas de associação da marca Estácio à Uniceb. Polos próximos e unidades à unidade Estácio positivamente impactados pela área de cobertura de mídia televisiva e pelo nosso modelo de gestão. A captação presencial também apresentou aumento expressivo de 140% em comparação ao mesmo período do ano passado, conforme ilustrado no gráfico no lado direito do slide. Destacamos os principais fatores que contribuíram para esse resultado. Foi a primeira captação feita nos sistemas Estácio, com uso de toda estrutura e inteligências corporativas de captação, ferramentas de relacionamento e regras de contato junto aos candidatos. Investimentos nos relacionamentos locais, canais, empresa e escola. Campanhas televisivas. Utilização da captação do segundo semestre do ano passado para análise de sensibilidade junto a concorrentes locais, ainda nos sistemas legados, em preparação para a captação deste ano. O crescimento significativo da base total em relação ao trimestre anterior já denota o efeito das três bem-sucedidas captações sucessivas realizadas após o closing da aquisição da Uniceb, revertendo a estabilidade na base de alunos verificada no término do segundo semestre do ano passado, em função da maturidade da base e maior número de formandos da Uniceb. No slide 21, detalhamos um pouco mais a base de alunos fiéis, que alcançou 132,6 mil alunos ao final de março, em comparação com 122,7 mil alunos em dezembro de 2014, representando 36,9% da nossa base de graduação presencial. O processo de adesão ao FIES, apesar das dificuldades e limitações geradas pelo SISFIES, seguiu durante o mês de abril, de modo que em 30 de abril tínhamos um total de 141,4 mil alunos matriculados usando os financiamentos do FIES. Nosso esforço e atenção nesse momento estão na retenção dos alunos que decidiram se matricular para estudar conosco, sobretudo os que manifestaram interesse no FIES, mas não conseguiram êxito no processo. Uma das ferramentas utilizadas com enorme sucesso até o momento pelo Estácio é o financiamento para valer, em parceria com a Ideal Invest, o qual vem se mostrando uma alternativa interessante para os nossos alunos. Até o dia 30 de abril, mais de 3 mil alunos tinham finalizado a contratação do Pravaler, sendo que os processos de contratação continuam durante o semestre letivo, ajudando no processo de retenção dos alunos que não conseguiram a sua adesão ao FIES. Com isso, retorno ao Melzi para suas conclusões e considerações finais da nossa apresentação. Obrigado.
Bem, muito obrigado, Virgílio. Nessa parte final da nossa apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa estratégia para o ano de 2015. Depois da surpresa geral com as mudanças do FIES, alavancadas por expectativas muito negativas com relação à performance do país, posso afirmar que temos hoje um plano para conduzir Estácio durante esse período de maior incerteza. Considerando que essas mudanças de cenário são inevitáveis ao longo dos anos, e mais cedo ou mais tarde vão afetar qualquer empresa, setor ou região, é muito bom que isso tenha acontecido em um período onde a nossa empresa se encontra bastante preparada para enfrentar maiores adversidades. Entretanto, não posso considerar que isso se deva ao fator sorte. Ao contrário, penso que ao longo dos últimos anos, quando vivemos um cenário externo positivo e marcado por uma euforia generalizada com os setores, enquanto assistimos nossos competidores realizando movimentos estratégicos que acabaram por gerar questionamentos quanto ao nosso eventual conservadorismo, nós estabelecemos o nosso ritmo e crescemos saudavelmente, porém sem jamais deixarmos de trabalhar com a possibilidade de que os ventos poderiam mudar. Por isso, e somente por isso, acredito que em 2015 vamos novamente entregar resultados expressivos, em linha com o ritmo de crescimento e expansão que verificamos nesses últimos anos. Com exceção do fluxo de caixa operacional, fortemente impactado pelos efeitos da Portaria 23, que gera um aumento substancial nos recebíveis FIES referentes ao ano de 2015, nosso compromisso é o de buscar crescimento sustentável em todos os nossos principais indicadores, seja eles de volume, de crescimento, financeiros ou qualitativos. Em outras palavras, nosso compromisso é o de marchar mais 20 milhas, mesmo nesse terreno mais árido que caracteriza o nosso cenário atual. Assim, nossa estratégia é a mesma dos anos anteriores, pontuada por uma ou outra tática mais focada no ano de 2015. Vamos crescer a nossa base de alunos de modo orgânico e também inorgânico. Vamos crescer a nossa operação de EAD, com chances reais de aumentar o nosso número de polos. Vamos seguir crescendo forte a nossa área de novos negócios, que parece ser um caminho promissor em termos de diversificação. Assim, vamos crescer a nossa receita, aumentar o nosso EBITDA e o nosso lucro líquido, e com isso vamos ganhar margem mais uma vez. Em paralelo, conscientes das dificuldades impostas por um cenário com menos FIES e mais pressão resultante dos ajustes fiscais em curso, aumentamos muito o nosso nível de atenção com os indicadores de evasão e inadimplência. O resultado disso é que a evasão acumulada no semestre até o início de maio, na verdade até ontem, permanece nos mesmos patamares verificados no ano anterior em termos absolutos, o que indica ganho real de eficiência através do nosso sistema de gestão. Também redobramos a nossa atenção nos indicadores ligados à gestão do caixa e colocamos em curso projetos para melhorar ainda mais a nossa saúde financeira. Ainda, sabemos que marchar 20 milhas em um ano adverso não significa apenas seguir gerando resultados compatíveis com o período anterior, mas também implica em seguir plantando novas sementes para os anos seguintes, o que exige coragem, foco e determinação de todo o nosso time, o qual, aliás, segue cada vez mais alinhado com a nossa cultura, comprometido com os nossos resultados e consciente do seu papel na empresa. Pretendemos também ficar atentos a oportunidades geradas pela crise, que, se perdurar por muito tempo, pode facilitar o terreno para movimento de consolidação. Por fim, destaco que em 2015 a Estácio completa 45 anos de uma história muito bonita, que começou com o sonho de um empreendedor de nome João Shoa em uma pequena casa no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro, no auge da ditadura do nosso país. De lá para cá, foram inúmeras crises gravíssimas que precisaram ser superadas, incluindo verdadeiras depressões econômicas, mudanças na ordem política e econômica, planos mirabolantes, congelamentos, calotes, mudanças regulatórias extremas, programas de financiamento público para universitários sem recursos, e por aí afora. A Estácio não apenas sobreviveu a tudo isso, como, adotando as leis de Darwin para as empresas, cresceu e se fortaleceu para ocupar um lugar de destaque no cenário brasileiro. Combinando todos os atributos e a resiliência criados ao longo dos seus primeiros 40 anos com as modernas práticas de gestão, planejamento e meritocracia implementadas nos últimos 5 anos. É essa força que nos traz segurança com relação ao nosso futuro e que nos faz acreditar que nossa gente, nossa cultura e nosso sistema de gestão vão nos levar adiante em qualquer situação. É essa força que queremos demonstrar para todos os nossos stakeholders em 2015, através de um resultado brilhante, e também da divulgação da nossa marca com uma intensidade crescente em todas as esferas da nossa sociedade. Por isso, fizemos de 2015 o ano da nossa marca, o ano da Estácio, ou, como chamamos internamente, o ano do diamante, fazendo menção ao nosso logotipo. E por isso, encerro essa nossa apresentação com o slide 23, celebrando o nosso aniversário de 45 anos, mas desde já, de olho também, e já em modo de paranoia total, no que vem pela frente nos próximos 45 anos. Bem, esses eram os nossos comentários para hoje. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Diego Moreira, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma é em relação a captação de EAD, né? A gente viu que vocês foram muito aí, tiveram bastante sucesso na captação do On Campus, mas no EAD a captação ela ficou meio em linha com a captação basicamente do último semestre, da equivalente lá do primeiro semestre do ano passado. Quer saber se o que vocês estão pensando em alterar daqui para frente, o mesmo para a captação agora do segundo semestre em AD, para tentar alavancar essa frente. E a minha segunda pergunta é em relação ao FIES. Queria ter uma clareza maior de como vocês estão contabilizando a receita de FIES, porque está tendo bastante pergunta dos investidores de se vai haver algum disruption muito grande com o que vocês estão contabilizando de receita FIES, para depois, quando for o encerramento do primeiro semestre, se isso de fato vai materializar numa receita caixa, né? Ou se com as eventuais desistências de quem não conseguiu pegar o FIES, se isso vai gerar algum disruption no sentido de mais recebíveis ou mais PDD, não somente com a questão da evasão. Obrigado.
Bom, Diego, deixa eu fazer primeiro, o Virgílio faz a outra. Na verdade, eu acho que a captação do EAD foi sim um sucesso, né? Quer dizer, a gente crescer, foi 18% que a gente anunciou a nossa captação, mesmo quando a gente coloca a Unicef na base do ano passado, ou seja, é um cenário, eu diria, bastante justo da nossa parte. Eu jogo lá a Unicef no ano passado e comparo com esse ano, 18% de crescimento. Num cenário como esse, a pergunta é, para beber não vai nada, né? Porque, pelo amor de Deus, com crescimento dessa natureza, eu levanto a mão para o céu. Agora, se perguntar se a gente está feliz com o resultado, eu acho que o nosso resultado, de modo geral, ele é bom, ele tem um crescimento muito forte com relação ao ano passado, mas não, a gente não conseguiu atingir o nosso objetivo interno ainda em termos de resultado, porque com essa coisa toda do FIES, é verdade, a gente teve que acabar fazendo mais promoções no começo do ano, isso deu uma sacrificada na receita, e todo o plano de ação que a gente tem, usando o sistema de gestão, que vai buscar conter isso ou compensar isso em outras linhas, ele ocorre agora nos próximos meses. Então, por mais que eu esteja satisfeito do ponto de vista de crescimento com relação ao ano passado, eu acho que esse resultado é um primeiro statement muito forte da Estácio com relação à nossa capacidade de seguir crescendo em períodos mais adversos. A verdade é que nós não atingimos ainda o nosso objetivo, não estamos em voo de cruzeiro ainda. Então, com relação ao EAD, a gente não pretende mudar, a gente pretende aperfeiçoar. Eu acho que o EAD é uma oportunidade fantástica para nós, por exemplo, na cidade de São Paulo, falando da área metropolitana de São Paulo. Ali, eu acho que a gente foi muito tímido ainda. O nosso resultado de captação, particularmente na metropolitana de São Paulo, eu acho que ele pode melhorar demais, só que é óbvio, o esforço de construção de marca em São Paulo, ele toma mais tempo. A gente tem players muito fortes em São Paulo. O próprio EAD em São Paulo, se você olhar a modelagem, quer dizer, o modelo EAD, ele tem menos penetração que em outras capitais do Brasil, o que é, por um lado, uma oportunidade, por outro lado, um grande desafio. Então, mudar a estratégia de captação, de modo algum. Agora, melhorar, trabalhar mais as regiões onde tem mais oportunidade, mostrar mais os diferenciais da Estácio, tá sim no nosso radar. Eu sigo muito confiante com o processo de crescimento do nosso EAD, sobretudo agora com a Unicef.
Diego Virgílio, só para a segunda parte aí da sua pergunta, com relação ao reconhecimento de receita, né? Na verdade, não mudou nenhum processo aqui dentro da Estácio, exatamente como a gente sempre fez. Primeiro com os alunos veteranos, né, no processo de aditamento, todos aqueles alunos já contratados no semestre anterior e devidamente renovada sua matrícula para o próximo semestre, eles estão devidamente matriculados, com o contrato assinado. Então, até ao longo do seu processo de aditamento, essa receita está sendo reconhecida. Normalmente, sempre foi assim desde o início. O serviço está sendo prestado, contrato acadêmico está assinado, a questão de renovação e a realização do seu aditamento é só uma questão de tempo até o término aí do prazo de aditamento. Com relação aos alunos calouros, aí a maior preocupação, ou seja, ao longo desse primeiro trimestre, nós tivemos todos os alunos aí que tiveram problema na adesão do FIES, eles vieram, eles se matricularam, e neste caso em específico, a Estácio deu aí a faculdade para os alunos que estavam tentando aderir ao FIES, até o início de abril, aqueles alunos que não conseguiram aderir, eles teriam, aí, através de um requerimento interno, cancelado a sua matrícula sem nenhum custo onerado. Nós já cancelamos cerca de 1.800 alunos, mesmo considerando essa evasão. A evasão acumulada, ela está num patamar absoluto menor que o ano passado no acumulado. Todos os demais alunos que aderiram ao FIES estão tendo aí a sua receita devidamente reconhecida, e aqueles alunos que não conseguiram aderir, ou eles entraram através do Pra Valer, ou renegociaram as suas dívidas com todas as mensalidades em aberto e pagaram as suas mensalidades normalmente. Então, ou seja, exatamente como a gente fez em todos os semestres, sem nenhum sobressalto, sem nenhum susto com relação a esse ponto. Tá bom?
Só um follow-up. Desses 1.800 que eventualmente evadiram, eles foram boletados nos meses que eles cumpriram, e isso eventualmente vai virar PDD ou não? Ou eles nem sequer chegaram a ser boletados e bucados?
Esses alunos que tiveram o seu contrato acadêmico, eles foram, sim, boletados, uma mensalidade e meia, porque eles tiveram ter tido aí uma isenção, e foram devidamente já cancelados essa receita no término do processo de adesão, sem nenhuma multa contratual para ele. Então teve aí 1.800 alunos que a gente evadiu, entrou numa evasão, ao invés de a gente ter que reconhecer essa receita, ela foi, sim, cancelada dentro da Estácio. Esse efeito, ele vem aqui no segundo trimestre, mas o efeito líquido dele, ele ainda é muito positivo, porque você tem todo o efeito dessa captação que pagou uma mensalidade meia, uma 1.4 mensalidade por conta da isenção média que a gente tem, e no segundo trimestre todos os alunos que ficaram na base estão pagando 3 mensalidades cheias. Então a gente vem num ritmo de decrescimento de receita, mesmo com esses 1.800 alunos que a gente perdeu. Lembrando que no trimestre passado, no mesmo período, a gente fechou o trimestre com cerca de 22 mil alunos evadidos. E até o primeiro tri a gente tem menos da metade desse valor até agora, ou seja, os números até abril acumulado, mesmo considerando esses 1.800, eles estão em patamares bastante saudáveis.
Diego, só completando aqui, Melos, os 1.800 que o Vigílio está se referindo é porque dia 30 de abril foi o corte lá, o 29 de abril, no caso que foi dia 30, foi feriado, foi o corte lá do Fies, e nos dois dias subsequentes aí, foram um pico de alunos que, na verdade, pediram, solicitaram o trancamento porque não conseguiram realmente o Fies, e foram devidamente cancelados. O que acontece é que todos os alunos, têm alunos que não querem esperar efetivamente até o final do período, já foram fazendo seu trancamento lá atrás, e todos eles que fizeram isso tiveram todas as suas mensalidades canceladas, que seguem o procedimento normal do Estácio. Não quer dizer que isso foi feito só com 1.800, foi feito com todos aqueles que foram fazendo seu trancamento e que não quiseram esperar. Acho que a boa notícia também com relação à evasão, a gente segue isso agora de hora em hora, que eu brinco que é uma paranoia, mas é mesmo, né? E, de fato, houve esse pico nos dois dias subsequentes aí ao término do prazo do Fies, e de lá para cá já voltou ao ritmo muito normal de solicitações de trancamento, inclusive após a publicação das notas da primeira avaliação, que é sempre um período crítico do ponto de evasão. Então, de fato, não há sinais hoje, que não quer dizer que não possa mudar nos próximos dias, não é? Mas não há sinais hoje de que a gente vai sofrer com evasão, não.
Então, tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado.
O senhor Marcelo Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Primeira pergunta, só um pouco mais nessa questão do Fies. Teria como dar uma ideia de magnitude do número de alunos que pediram Fies, não conseguiram e ainda não abandonaram? Essa seria a primeira pergunta, um pouco mais de cor aí. E a segunda pergunta é sobre o ticket de EAD, né? Vocês mencionaram aí período promocional mais forte. Eu tinha entendido, acho que no final do ano passado, que esse ano teria um espaço para crescimento de ticket, uma vez que o efeito EAD mais já teria passado um pouco. Eu queria entender um update um pouco, como que vocês veem a perspectiva para esse ticket. São duas perguntas.
Oi, Marcelo, sobre a tua primeira pergunta, a gente tem um procedimento que já tinha, na verdade, não é que... foi adotado já nos semestres anteriores. Quando o aluno entra e faz o seu processo de inscrição, a gente já pergunta para esse aluno se ele tem intenção de fazer o Fies ou não. Estava essa pergunta lá muito mais por um efeito de processo nosso do que qualquer outra coisa. Claro que a hora que estourou essa coisa toda, isso se tornou muito relevante. Então, a gente tem uma boa ideia, assim, dos alunos que gostariam de fazer o Fies. Claro que isso não é 100% dos alunos que acabam fazendo o Fies, porque tem alguns que não sinalizam no começo e depois, ao longo da sua jornada, descobrem que tem o Fies e poderiam fazer também. Mas a imensa maioria dos alunos que fazem FIES já declaram no começo. Esse número esse ano foi aproximadamente 35 mil. Nos disseram, né, quando começou o período da inscrição, daqueles que chegaram até o final, disseram que gostariam de fazer o FIES. A gente sabe que mais ou menos 20 mil conseguiram, também não quer dizer que todos conseguiram, eram esses que tinham marcado a sua preferência lá pelo FIES. Mas aí tem um outro dado interessante, né? O Vigílio já falou, tem mais 3 mil e poucos alunos que já conseguiram para valer e outros tantos que vão conseguir. E algo que a gente publicou também, falou no nosso primeiro release, quando logo aconteceu esse problema com o Fies, a gente estava navegando e está ainda, né, um pouco no escuro, a nossa equipe aqui de pesquisa e de relacionamento com alunos pegou toda a nossa base de Fies, fez uma amostra bastante significativa e começou a questionar se esses alunos que já tinham Fies, portanto um perfil muito similar àqueles que gostariam de ter o Fies agora, né? Se esses alunos deixariam de estudar porque não conseguiram o Fies. Nós já compartilhamos isso com vocês. O número que diz claramente, taxativamente, que não faria é de apenas 17%. De novo, estou falando de uma amostragem estatisticamente significativa, tá? E mais 13% deles disseram que gostariam de buscar um outro modelo de financiamento. Portanto, um terço, de repente, estaria em risco nessa história. Então, a gente não tem realmente, assim, por mais que a gente faça projeção, procure entender o que pode acontecer agora, aqui para frente, não há nenhum sinal, até agora, da nossa parte, e, obviamente, a gente não pode fazer nenhum tipo de guidance nesse momento do campeonato, mas não há nenhum sinal técnico com base científica que nos faça acreditar que a gente vai ter uma evasão muito além daquilo que a gente teve, ou tem, né, naturalmente, dentro do processo da Estácio. Isso nas condições atuais, é óbvio que se a gente pensar que o país pode passar por muito mais problemas econômicos, ou se a situação se deteriorar por outros motivos que a gente não consegue visualizar agora, isso não segura. Mas nas condições atuais aí de temperatura e pressão, não há sinal nenhum de que a gente vá ter uma perda muito grande que justifique uma preocupação do ponto de vista do resultado do segundo trimestre.
Complementando, Marcela, com relação ao ticket, né, o ticket do EAD, duas razões principais, né, a gente teve uma captação muito forte, né, nós pensamos que a gente tem novos polos, então a captação, como ela vem com ticket médio mais baixo, por conta das campanhas, ela acaba afetando, se você pegar a nossa base captada, ela é quase 50% da base total, ela acaba afetando o ticket overall da base inteira do EAD. Um segundo fenômeno é o nosso EAD+, que cresceu a sua captação 83% ano contra ano. Então, como vem essa penetração maior também do EAD+, mesmo na base de ingressantes ainda, a gente ainda tem esse efeito de maturação, na hora que você pega no mix, ele tem sim um efeito redutor do ticket total do EAD. Então sempre quanto essa álgebra aí, isso não quer dizer que a mensalidade, o custo da mensalidade, do boleto da mensalidade daquele aluno veterano, ele está baixando. Muito pelo contrário, ele está subindo, pelo menos, inflação semestre contra semestre.
Acho que tem um tamanho nosso de casa aí, talvez quebrar um pouco mais essa, o que é veterano, o que é novo, o que é demais. O Virgílio e a Flávia estão com essa missão. Mas o que a gente sabe é que os aumentos feitos aqui seguem uma diretriz corporativa, nacional, e de fato eles foram superiores a isso. Então deve estar refletido nos boletos dos novos, não pega no total pelo efeito mix, tá?
Perfeito, obrigado.
Obrigado.
O senhor Rodrigo Gassin, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Queria entender um pouco melhor a dinâmica de ticket no presencial para frente, né? Essas promoções ajudaram aí a captação no primeiro semestre. Se pudessem dar um pouco de magnitude de quanto essas promoções ajudaram a captação no primeiro semestre, a captação FCS, né, que cresceu bastante no primeiro semestre, e como é que vocês estão enxergando a dinâmica para o segundo semestre, né? Enfim, se vocês pretendem continuar com essas promoções ao longo do segundo semestre, dado que a gente está no cenário talvez sem novos contratos FCS, né, se realmente isso deve continuar sendo uma atuada ao longo do ano. É isso, obrigado, pessoal.
Ah, legal, Rodrigo. A dinâmica ela é muito parecida com a dinâmica que a gente teve nos outros anos, né? Esse ano a gente teve aí sim um volume maior de campanhas de descontos no processo de conversão do presencial. Tem um indicador sempre perto aí de 1,4, 1,5 mensalidades de isenção que a gente acaba dando para o ingressante no presencial. Esse trimestre agora ficou em torno de 1,6. A isenção média que a gente acabou dando no processo de conversão de matrículas. Isso explica o maior nível de desconto e, consequentemente, aí esse ticket de 5%. A boa notícia é que você tem um ramp-up no segundo tri, ou seja, esse desconto total que ele teve aí nos três primeiros meses, ele é zero no segundo trimestre, então tem aí uma subida, uma tendência de subida do ticket no segundo trimestre, com uma base muito bem formada aí, que foi o volume que a gente está crescendo ano contra ano. Então a dinâmica, ela tem aí, com uma captação muito forte, um ticket um pouco mais flat no primeiro e no terceiro trimestre, e no segundo e no quarto ele dando uma incorporada com as mensalidades vindo com valor cheio nos três meses, fechando o semestre.
Excelente. Obrigado, Virgílio.
Obrigado a você.
A senhora Vera Rossi, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigada, bom dia. A minha pergunta é sobre evasão. Quanto vocês acham que vocês podem reduzir a taxa de evasão com essas iniciativas que foram implementadas no ano passado? E se vocês pudessem dividir a resposta entre presencial e ensino à distância, seria bom. Obrigada.
Oi, Vera Melzi. É difícil a gente falar hoje em projeções de quanto pode se reduzir. O que eu acho interessante é o seguinte. Nós, eu não cabe aqui os motivos, né? A gente no passado, nesses últimos anos, semestres, a gente olhou muito pouco esse indicador de evasão. Eu acho que a empresa toda, ela é sempre muito aguerrida quando o assunto é captação, e o resultado vocês viram de novo nesse ciclo, né? E também, a gente passou a prestar muita atenção em algum momento ao que a gente chama de renovação, quer dizer, aquele aluno que chega no final do semestre e depois ele tem que voltar, né? Ele tem que passar pelo processo de renovação. Eu acho que a captação, fortíssimo, eu diria que a renovação é um degrauzinho abaixo, mas ela sempre esteve no radar, a gente segue, tem indicadores, tem controle. O sistema todo de gestão que a gente tem aqui na Estácio, ele já é utilizado para renovação. Agora, eu acho que a gente sempre negligenciou a ideia da evasão, sei lá, 3, 4, 5 degraus abaixo. Nós nunca, na verdade, prestamos tanta atenção e nem olhávamos isso aqui. Até que no começo do ano passado, o pessoal do EAD, por iniciativa deles, começou, a divisão do EAD começou a reparar que a gente perdia milhares de alunos durante o semestre, né? São alunos que chegam, fazem sua matrícula, trazem a documentação, estudam. Alguns deles sequer começam, outros tantos começam e vão evadindo ao longo do semestre. E o EAD começou a estudar as causas disso. Então tem causas acadêmicas, tem causas financeiras, tem motivo de reclamação, de atendimento, de serviço, de percepção, enfim. E eles começaram muito rapidamente a colocar em ação, né, em execução, algumas ideias muito básicas, por exemplo, do professor se envolver mais nesse processo de retenção durante o semestre, enfim, mapear disciplinas que tinham mais reprovação, oferecer aulas de reforço, e o resultado foi uma melhora espantosa, de 3, 4 pontos percentuais, quase que no piscar de olhos. Quando nós vimos isso, já no começo do segundo semestre, eu mesmo chamei a atenção, falei, pô, pera um pouquinho, se isso é verdade no EAD, nós temos que repetir isso no presencial. E aí nós começamos a mapear os números de evasão no segundo semestre do ano passado, e vou te falar, a gente tomou um susto, porque nós não tínhamos a dimensão que a evasão envolvia, sei lá, essa quantidade de alunos, a gente não seguia tão de perto que envolve, nós estamos aí na casa dos 20, 20 e poucos mil alunos durante um semestre, não é? Quanto vale para comprar 25 mil alunos, uma universidade com 25 mil alunos, você vai pagar uma fortuna, só que todo semestre a gente está deixando isso embora. Então, para nossa felicidade, no segundo semestre do ano passado, quando a Estácio acordou para isso, toda a modelagem de gestão que a gente usa começou a virar os canhões nessa direção da evasão. Quando virou o ano, antes de acontecer qualquer coisa com o FIES, nós já tínhamos meta para esse ano, nós já tínhamos dentro da nossa organização matricial uma equipe de olho nisso, começávamos a pensar de um modo mais científico no que levava à evasão, buscar benchmarks internos e também um pouco externos, até em outras empresas, em outras indústrias, começamos a virar atenção, amarrar o nosso sistema de remuneração, enfim, dar meta às suas pessoas todas para a evasão. Quando veio o advento do FIES, a verdade é que nós estávamos bastante prontos. O que o FIES fez foi colocar mais gasolina numa fogueira que já existia. E a empresa toda hoje presta muita atenção para a evasão. Então, embora eu não possa dizer para você o quanto que a gente vai conseguir fazer, o que eu posso falar é que nós estamos naquela fase deliciosa de um sistema de gestão de cortar o capim alto. Como a gente não fazia muita coisa, ou na verdade fazia quase que nada, qualquer coisa que você faça no começo tem um efeito muito grande. E a gente está super feliz. Eu disse no começo que eu não acredito muito em sorte, mas de repente, né, que a gente tenha se amado tanto para lidar com essa questão na hora em que ela faz a diferença. Porque se por um lado eu vou perder alguns alunos que não vão, de modo algum, continuar porque não tem o FIES, por outro lado, através dessa série de ações que o Virgílio mencionou, nós vamos conseguir demover da ideia de desistir uma série de outros alunos. O resultado disso até agora, e de novo, o corte era 30 de abril, nós já estamos hoje em 7 de maio, até agora, passados 7 dias aí do final do FIES em tese, é impressionante que nós estejamos em números absolutos abaixo do ano passado. Não é em termos relativos, não, porque a base cresceu muito. É em números absolutos abaixo do ano passado. Eu acho que a gente só pode acreditar isso a essa iniciativa que o EAD começou lá atrás. Então, eu não quero falar em projeção, também acho que não dá para distinguir o EAD do presencial. Dá para te falar que o EAD está um pouco à frente. Então, talvez eles já tiraram um pouco daquele capim alto e agora vão começar a trabalhar mais as questões mais técnicas. O presencial, graças aí a um pouco de sorte, talvez, e a nossa competência, ainda tem bastante capim para cortar e a gente vai aproveitar essa oportunidade.
E, Nelson, uma outra pergunta. Você acha que com a redução dos contratos do FIES pelo governo pode mudar o comportamento dos estudantes em relação à evasão? Como agora é um bem limitado, vai ter os alunos vão dar mais valor e vão evadir menos, porque virou um bem limitado, e isso antes um contrato de FIES era um bem ilimitado?
Olha, eu acho que é um belo ponto, uma hipótese que a gente não testou ainda, mas me parece ter muito fundamento. Quer dizer, se você consegue, né, alguma coisa que as pessoas estão lutando, a tendência é que você não queira largar. Você vê, o pessoal, o índice de evasão de ProUni é baixíssimo, né? Porque quando o aluno consegue fazer o ProUni, entrar no ProUni, ele sabe que é a chance da vida e da família. Até por isso, as notas de aluno ProUni costumam ser excelentes, a performance acadêmica de alunos do ProUni costuma ser muito boa. Então, eu acho que é uma hipótese. Aqueles que têm FIES tendem a não querer perder, porque sabem que se abrir mão dele agora, depois podem não conseguir voltar. O que eu acho também que o FIES conseguiu fazer por nós foi criar uma cultura de financiamento, né? A gente mapeia tendências, enfim, nos principais sites aí de busca, a gente sabe o que acontece, a gente consegue pensar um pouquinho em demanda agregada, fazendo esse tipo de pesquisa, e a gente sabe que os alunos hoje procuram alternativas de financiamento do FIES, o que é muito interessante porque está abrindo o mercado para um pra-valer e também para tantas outras soluções que a gente sabe que vêm sendo trabalhadas hoje em dia. Então, eu vou estender a tua hipótese não só para o FIES, mas para outros mecanismos de financiamento que vierem a surgir. Um aluno que conseguir esse mecanismo, acredito que tenha uma tendência aí até o final do seu programa, tá?
Muito obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Caio Moscardini, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Minha pergunta é com relação ao pra-valer. A gente viu aí um aumento bastante expressivo na linha de desconto e bolsa, então gostaria de saber se o pra-valer impactou essa linha e qual foi o montante. Caso contrário, como que está acontecendo, então, a contabilização dos efeitos do pra-valer? Obrigado.
Oi, Caio. Nesse primeiro trimestre, o efeito é muito pequeno, muito baixo. Não teve ainda, até porque o pra-valer, ele começou a valer dentro da nossa base já no final do primeiro trimestre. Então eram pouquíssimos alunos que tinham aí o seu contrato já devidamente formalizado e até tinha já o repasse com o devido desconto. Isso aconteceu aí mais para a segunda quinzena de abril, que começou a ganhar um volume maior. O maior volume de descontos, ele veio aí, está até bem explicado aí no nosso release, com relação a gente adotar a nossa decisão de não vender a nossa carteira de recebíveis, e aí tem uma carteira já com aging já bastante antigo, e aí sim a gente trabalha com volume de campanhas e descontos para trazer essa negociação, para ter sucesso nessa negociação e recuperar essa PDD, né, esse valor que já tinha sido jogado para perda lá no passado. E aí sim, ou seja, esse desconto ele vai lá para a linha de baixo e acaba entrando na despesa financeira. Com relação à regra, né, do pra-valer, ou seja, o repasse que a gente vem, ele tem uma parte pequena que é uma parte de FII, que é uma comissão, isso vem como redutor de receita na contabilização, e toda a parte de desconto atrelada aos juros, né, que está embutido dentro da antecipação desse recebível do aluno, ele entra como despesa financeira no bottom line.
Ah, tá, entendido. Muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rogério Melzi para as considerações finais.
Bem, gostaria de agradecer a todos vocês aí pela participação no nosso call e terminar reforçando que aqui nós seguimos muito confiantes na nossa capacidade de gerar resultados expressivos, mesmo em cenários mais adversos, graças a tudo aquilo que foi construído durante os anos de cenário favorável que vivemos no segmento da educação. Destaco também que é justamente em um cenário mais adverso como esse que vivemos agora que nós podemos mostrar o resultado de todo esse trabalho de um modo mais efetivo, na medida em que conseguimos marchar as nossas 20 milhas de modo determinado e disciplinado. Nossa área de RI fica sempre à disposição de vocês, Virgílio, e eu também espero ver a todos em breve. Mais uma vez, obrigado e um bom dia a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.